Olá, muito boa tarde, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais um nível. Quero-vos agradecer, em meu nome e em nome aqui do meu bom e velho amigo Carlos Duarte, a vossa persistência em continuarem este jogo até chegarem a mais um nível, depois de tanto tempo. Não é verdade, Carlos, que eles merecem os nossos parabéns e agradecimentos?
É verdade, sim, senhor. Parabéns por terem chegado até aqui e continuarem aqui a este podcast mais irregular de sempre sobre videojogos. E este episódio é um episódio muito especial, não é, Pedro? Vai ser muito especial este episódio.
É, sim, senhores.
Que especial
é muito
não vai...
mesmo.
Que especial não vai ter nada, simplesmente vai ser o último episódio. Este vai ser o... É verdade, sim, senhor. Pronto, já não estejam tristes. Pronto, não é preciso ficarem assim. Vai ser, de facto, o último episódio, mas desta temporada, porque vamos parar por uns tempos. E sim, eu sei que é habitual nós pararmos uns tempos entre episódios, mas esta vez vamos mesmo fazer uma pausa a sério, porque neste momento a minha querida esposa está, neste caso, a fazer um clone de mim, que em breve estará entre nós, mais concretamente, se for como planeado, daqui a 2-3 dias. E pronto, vamos ter aqui um mini Carlos, o Project Name Lucas. Por isso, sim, vou neste momento, se calhar, fazer uma pausazita nos videojogos para cuidar conta do rapazeco. Pronto. No entanto, se eu tiver um bocadinho de tempo, se eu tiver assim um buraquinho para o jogar, se calhar aproveito e faço assim umas lives na Twitch. No entanto, aqui o nosso grandioso Pedro vai continuar aqui no mundo dos podcasts. E onde é que as pessoas te podem ouvir, Pedro?
Pessoal, enquanto o mais um nível ficará de pausa, vão poder continuar a ouvir a minha linda voz, juntamente com a linda voz e sensual do meu bom e grande irmão Luís Magalhães e do meu grande amigo Daniel Costa, que estamos juntos uma vez mais os três cavalheiros, no N3Cast.
E ao contrário deste podcast, é realmente um podcast regular onde podem ouvir todas as semanas. Aquele dia exato tem ali um podcast, ou quem sabe dois, se aderirem ao N3Cast Premium. Mas isso, mais informações podem ir ver pesquisando por N3Cast nos vossos agregadores de podcast. Ou até mesmo no site, não é, Pedro? N3Cast.net.
É, sim, senhores. Estão lá as informações e até inclusive no Sound... Não é no SoundCloud?
SoundWise.
Ah, epá. SoundWise. Pois, epá, este é o meu problema. É o que eu volto a dizer, é como a questão dos clientes de videojogos. Temos o Uplay, temos o Discord, temos o itch.io, temos a Steam. Também há tantos podcasts que eu acho tantas... Eu esqueço-me até o nome da própria plataforma onde está o nosso podcast.
Incrível,
mas é o Soundwise, pessoal. E para facilitar muito as coisas, o Soundwise também tem uma aplicação que pode ser descarregada para os vossos telemóveis iOS e Android.
Yeah. Só uma correção, não é n3cast.net, mas sim n3.net. Já agora uma pequena correçãozinha. Mas para isso, yeah, cá estamos. E vamos fazer como o costume, que é falar dos jogos que nós temos andado a jogar ultimamente. E tendo em conta que já não gravamos há algum tempo... E tenho estado a aproveitar este tempo para jogar jogos. E tenho estado a jogar uma boa variedade de jogos. Epá, se não te importares, vou começar eu. Eu vou começar por um jogo pequeno.
Força, força!
Um jogo pequenito, mas achei bastante interessante. Eu estou a pegar aqui neste momento o meu telemóvel para me relembrar do nome do jogo, porque isto é um jogo de telemóvel. E o nome deste jogo chama-se Another Lost Phone, A Lara Story. Não sei se já alguma vez ouviste falar disto. Mas...
Não, primeira vez.
Epá, eu estava com insónias, não conseguia dormir. E fui aqui ao Play Store ver o que é que havia. E cruzei-me com este jogo. E este jogo é diferente, é interessante. Basicamente é simulação, como se tu tivesses encontrado o telemóvel de outra pessoa. Basicamente o teu telemóvel transforma-se do telemóvel de outra pessoa, onde tens acesso às mensagens, a uma aplicação estilo Facebook, à galeria, aos contactos, tens tudo, só que não é teu, é da pessoa que tu encontraste. E tu consegues ver a história dela através das mensagens que ela enviou, à medida que vais descobrindo mais sobre ela, consegues desbloquear outras aplicações. Aparece lá que o SIM card está danificado, por isso tu não consegues aceder, não consegues fazer chamadas nem enviar mensagens. No entanto, consegues ler as mensagens que estão guardadas e consegues ligar o Wi-Fi para conseguir aceder à internet, para teres acesso às outras redes sociais, etc. E é basicamente isso, não há muito mais a dizer. À medida que vais lendo sobre ela, sabendo, conhecendo a Laura, é uma rapariga, uma mulher de 26 anos, que está num relacionamento. Eu não vou falar muito mais do que isso porque envolve spoilers, mas ao conhecendo-a, ou sabendo datas de nascimento, datas daquilo, etc., tu vais desbloqueando aquela rede social, que tens acesso a outra conversa, que vais buscando outra coisa à nuvem. Pronto, é assim, é isto. É uma narrativa e puzzles. É um jogo pequenino que em uma hora acabas, mas é super interessante e é um bocado macabro, porque parece mesmo que estás a segurar o telemóvel de outra pessoa e estás a cuscar a vida pessoal dela. E como eu gostei tanto, fui ver e existem mais jogos assim, e agora estou interessado em ver esses outros jogos, até jogos de terror, pegando nesta mecânica que é simular o telemóvel de outra pessoa. E pronto, já agora, este jogo também existe para a Steam e para a Switch, no entanto acredito que a experiência não seja a mesma, porque o engraçado é que estás a jogar aquilo num telemóvel, tendo em conta que estás a simular um telemóvel. Isso.
Mas parece-me ser bastante interessante do ponto de vista do terror psicológico, da forma como tu contas. Aliás, eu penso já ter me encontrado com esse jogo pela Steam algures, quando andava a navegar. Eu acho o conceito bastante interessante, mas lá está. Eu acho que isso é um jogo que eu, pessoalmente, sinto que se aplicaria melhor num telemóvel, como tu falas, do que no computador. Precisamente pelo tipo de médio, como tu estás ali pegar no telemóvel, parece que tens mesmo o telemóvel de outra pessoa.
Exatamente. Aliás, acabei de abrir outra vez o jogo e é estranho. Epá, isto aqui parece mesmo o telefone de outra pessoa. Tens notas, tens SMS, e-mail, calculadora, calendário, música, Find My Phone. Epá, é como se fosse o telemóvel de outra pessoa. E é...
Como é que se chama uma vez mais, Carlos? Desculpa.
Este chama-se Another Lost Phone.
Another Laura's... Lost Phone.
Laura's Story. Custou-me 50 cêntimos na Play Store.
É isso, é barato, é. Para o
que
é?
É promoção, pá. E há jogos mesmo grátis. Eu é que achei interessante. Até os mesmos devs que fizeram este jogo fizeram mais jogos do género, mas que eu ainda não experimentei. Até já agora vou iniciar o jogo para ver se eu consigo descobrir... Ui! Pá, pois. Queria ver se descobria já os nomes dos desenvolvedores, mas eu descubro já. Mas é isso, Another Lost Phone.
Pá, acho que isso vai ser um jogo interessante de jogar no telemóvel, quando um dia tiver a oportunidade no meu telemóvel e de experimentar isso, porque pelo menos com o vibe de terror, se calhar parece-me ser mais a minha praia, mas isso também soa-me ser interessante, da forma como tu descreveste, Carlos.
Sim. Não é de terror. Este jogo concretamente não é de terror, mas mexe contigo. Sabendo da história dela, os problemas que ela está a passar, pronto. Aliás, até o jogo insiste em pôr lá um aviso. No entanto, carregas lá com o dedo, mas avisam-te lá, isto é que é um aviso se fores sensível psicologicamente. No entanto, se carregares aqui, vais ser spoilado do que se vai tratar daqui, pronto, do que é que vão falar. Mas pronto, mexe contigo. Os devs são os Accidental Queens.
Accidental Queens.
Mas é isso. Pronto, e tu, Pedro? Quem tens jogado?
Oh, eu! Ora, uma das coisas que eu tenho jogado, ou melhor, rejogado, porque eu já joguei isto uma primeira vez, mas quis jogar melhor, foi Shantae, Half Genie Hero, da série Shantae. Oh. Este foi o primeiro jogo da série Shantae que foi crowdfunded no Kickstarter. E claro que, como era um jogo que ia ser o com maior budget da série até agora, eu fico extremamente entusiasmado com a ideia, porque pensei eu, epá, eles vão fazer então aqui um Metroidvania em peras, pensei eu assim. Ora, quando eu joguei, não era bem aquilo que eu tinha em mente, mas eu vou ser muito franco, não desgostei de nada daquilo que eu joguei. À primeira senti-me um bocadinho apreensivo, mas à medida que fui jogando cada vez mais, eu fui-me apercebendo que aquilo, no fundo, acabava por ser um Mega Man X com skin da Shantae. O que é uma cena boa. Sim, eu prefiro o design Metroidvania da Shantae, mas este linear também não lhe fica nada mal. Até em alguns aspectos até atrevo-me a dizer melhor. No sentido que, epá, não é chato para fazer backtracking, para se encontrar coisas, é muito mais focado, e eu gosto disso no jogo. Tendo em conta que o level design Metroidvania da série Shantae tenta variar, flutuar um bocadinho entre o ok e o muito bom, eu acho que isto até não foi uma aposta mal jogada. Claro que, pronto, os visuais aqui são de longe os melhores, pelo menos para quem gosta de visuais 2.5D. Eu até gosto. Prefiro muito mais os visuais 2D, como do The Pirate's Curse, como é óbvio, mas estes também não estão maus. São muito semelhantes ao do DuckTales Remastered, mas o sprite work é fantástico. É um sprite work que está mesmo bom, tipo, tem boas animações, tanto até que eles até voltaram a reutilizá-las no The Seven Sirens. Mas pronto, aqui a progressão do jogo, como eu referi, é mais a Mega Man X. Tu basicamente escolhes um nível, começas nesse nível e vais de A ponto A a ponto B. No nível podes encontrar algumas itens e segredos que depois ajudam-te a revisitar outros níveis mais tarde para encontrar os outros objetos. Portanto, ainda tem ali um bocadinho daquela componente, não digo Metroidvania, mas exploratória, que também o Mega Man X tinha, para encontrar as peças de armaduras e decorações e subtanques. E eu acho que isso é porreiro. É porreiro porque lá está, é uma experiência mais focada e eu gosto disso. Envolve backtracking, sim, mas tu agora também tens uma opção fixe, que é, se vires que te fartas de um nível, podes escolher uma opção para sair de imediato dele ou para avançar para o segmento seguinte do nível. E claro que também aqui depois tem uma coisa muito boa este jogo. É a banda sonora do Jake Kaufman. Epá, é linda. Sabes, Carlos, lembras-te de um jogo que eu acho que já te emprestei para a GameCube, que era o Mega Man Network Transmission?
Sim, senhor.
Epá, eu quando eu ouço aquela música, e quando eu, tipo, jogo o jogo e olho para aquele aspecto visual, epá, eu às vezes lembro-me muito esse jogo, o Mega Man Network Transmission. Eu às vezes eu até penso, epá, se não estou a jogar um jogo de GameCube, muitas vezes. Tipo, eu literalmente, se eu tivesse um comando de GameCube ligado ao meu PC, epá, eu diria com muita facilidade que o Shantae: Alpha Engine Hero foi um jogo de GameCube perdido.
Eu consigo ver isso até, porque o art style parece que é um bom art style que se adapta bem na GameCube, acho. Agora estou a ver isto. Eu joguei o jogo já agora. Eu joguei o jogo, mas estou-me a tentar lembrar. Eu acho que só joguei com a Shantae.
Ah, sim, tu aqui tens modos extra onde tu podes jogar com a Sky, com a Rotty Pop e o Bolo, os três ao mesmo tempo, no modo que é o Friends to the End.
Ok.
Eu, por acaso, eu comecei um bocadinho esse modo, não joguei até ao fim, achei gimmicky, mas não é uma coisa necessariamente má, se bem que eu preferia que deles tivesse sido uma experiência mais tradicional, pessoalmente. É uma personagem com cada um com a sua própria história, como a Risky teve neste jogo. Mas pronto, foram questões de budget, eu assumo. Pode ser que no futuro tenhamos mesmo modos de jogo dedicados a eles próprios, individualmente, o que seria fixe. Aí também há outros modos de jogos onde podes jogar com a Shantae num biquíni, que tem um propósito narrativo, não é unicamente para fanservice. Também podes jogar com ela em modo pijama, no modo em que ela fica tipo como a Patricia Wegen do Mighty Switch Force, onde até tu podes fazer aquela mecânica dos blocos
Sim.
para a frente e para trás. Para cá está porreiro, está porreiro. São modos de jogo que, pronto, é mais um afterthought para tipo quem quer rejogar os níveis dos jogos de uma forma diferente, mas é agradável tu teres essa opção.
Muito bem. Epá, relativamente ao art style, tu falaste que é um jogo 2D e meio. Mas olha que disfarça bem. Porque uma pessoa olha para aquilo, parece que é mesmo, parece 2D. Eles tentam, é 2D e meio, mas parece 2D ao mesmo tempo. Estás a perceber o que eu quero dizer? É como o
Sim,
Dragon Ball
perfeitamente.
Fighters. O Dragon Ball Fighters é 2D e meio, pronto, aquilo é personagens 3D, mas ao ponto de parece que estás a ver um anime em 2D.
Sim.
E acho que o Alpha Genie Hero fez isso muito, muito bem. Mas já não jogo isto há muito tempo.
Tu tens na Switch?
Não, tem na Steam.
Ah, ok.
Mas eu lembro que eu joguei isso quando ele saiu. Eu não me lembro de poder jogar com outras personagens, por isso eu vou deduzir que isso seja um.
É a Ultimate Edition.
Ah, ok.
Mas também esteja disponível como DLC para a edição normal.
Então não joguei isso. Sim, o novo agora, não sei eu.
Sim, o and the Seven Sirens. Saiu para todas as plataformas modernas que possas imaginar, incluindo o Apple Arcade. Aliás, o jogo começou como um jogo da Apple Arcade, que foi segmentado em capítulos, e depois, quando eles lançaram os capítulos todos, lançaram as versões de consolas e de PC.
E é com este estilo artístico também?
Mais ou menos. Os sprites são deste jogo. O estilo artístico é mais virado para... Epá, deixa-me dizer isto. É um bocadinho tipo jogo Flash. Mas não é mau, não é mau. Não é mau, é diferente. É tipo ali um intermédio entre o pixel art e o HD art deste.
Ok, tenho que dar uma vista de olhos que eu ainda não vi. Ok, Shantae, of the Hero. Passo para o meu jogo agora?
Força!
O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Olha, vou falar do Man of Medan. Conheces?
Ah, interessante. Sim, eu por acaso estava interessado nesse jogo. Estava. É dos criadores do Until Dawn, não é?
Exatamente. É o primeiro jogo da Dark Pictures Anthology, que vai ser uma trilogia de jogos que vão abordar diferentes clichês de terror, num foco narrativo que, com alguma exploração, onde tens que manter a vida dos personagens, ou não, até ao fim do jogo, tal como foi o último jogo da Supermassive Games, como tu disseste, Until Dawn. Para quem já o jogou, a jogabilidade e o estilo narrativo é muito semelhante. É engraçado, é curtinho, em 4 horinhas terminas, mas pode-se alongar visto que o jogo te incentiva a jogar outra vez. Por exemplo, eu joguei a primeira vez com a Marisa. Neste jogo controlas 5 personagens. E podes jogar numa forma a qual eles chamam de modo cinema. Basicamente é como se estivesses a ver um filme com alguém no sofá. E neste caso a Marisa controlava as personagens femininas, neste caso são 2, e eu as masculinas, sendo elas 3. E é isso, passávamos o comando quando era a vez de cada um, o próprio jogo informa quando é a vez de quem, e temos que sobreviver até ao fim. Na nossa primeira vez a Marisa morreu com as 2 personagens e eu matei uma das minhas. Depois eu joguei novamente sozinho e matei 2 personagens, e na minha terceira vez consegui acabar com todas elas vivas. Ou seja, podes ter vários finais diferentes, várias perspectivas diferentes ao longo do jogo também, especialmente derivado a um spoiler de que eu não posso falar, mas é basicamente isto. É um jogo estilo point and click, com gráficos bonitos, uma boa narrativa, com alguns jumpscares lá pelo meio, bons atores. Não achei melhor que o Until Dawn. O Until Dawn é muito mais elaborado e tem mais umas mecânicas interessantes, mas vejo isto por aquilo que é um jogo pequeno, de uma trilogia, que quando terminas o jogo, és abordado por um trailer do próximo jogo, que vai se chamar Little Hope, que vai ser um jogo com um elenco diferente, que nada tem a ver com o Man of Medan, que acho que vai sair muito, muito em breve. Que não sei quando é que vai sair, mas acho que é já para o mês que vem.
Há um stalker neste jogo?
Sim.
Ótimo.
Não há um stalker específico. Existem vários.
Ah, mas há um stalker, é o que eu quero dizer. Ou seja, há sempre alguém a perseguir-te. Isso é bom.
Sempre não. Ok, se calhar se eu estiver a dizer isso estou a mentir. Não há sempre alguém. Há secções, tem um gajo, tem alguém a perseguir-te. Mas não sempre.
Ah, ou seja, não é como o Scissorman no Clock Tower, em que não, volta e meia disso. Ele aparece. Ah, ok.
Longe disso. Tens de jogar para perceber. Mas pronto, eu gosto de ver aquilo como se fosse um filme. Não...
Um filme de terror interativo, basicamente.
Exatamente.
É nice.
É isso, mesmo para descontrair, como eu disse, é pequeno e foi divertido. Também encontras esse jogo baratinho agora, nem me lembro quanto é que está. Mas é isso, Man of Medan. É o segundo jogo que eu tenho para trazer hoje. Não tenho muito mais para dizer.
Nice. Pá, eu se calhar vou jogar isso quando os outros dois da trilogia saírem, para jogar tudo de uma vez.
Ok, mas pronto, é como eu disse, nada um tem a ver com o outro.
Ah, não, ok, são self-contained, tem... ou seja, não Exato. Há continuidade.
Exato, é uma pequena história.
Ok, fixe, isso é nice.
E pronto, este aqui não é exclusivo, acho que o Until Dawn é exclusivo da PlayStation 4, penso eu. Eu acho que
é, o Until Dawn é exclusivo da PS4.
Pronto, bem parecia. Por isso, já, este consegue jogar, na boa. É como eu, por acaso, joguei no PC. Pronto, next.
Ora, next, vou-te falar de um jogo que é catita, feito em RPG Maker, o que habitualmente é mau sinal para muitos, mas este por acaso surpreendeu-me bastante, que é um jogo chamado Witch's House, ou melhor, Witch's House, é a Casa da Bruxa. A Witch's House é um jogo, numa perspectiva top-down com RPG Maker, só que não é um RPG. Como é que eu te explicar? Epá, imagina um bocadinho Escape Room, só que visto de cima,
okay.
Com elementos point and click. Basicamente, tu jogas com uma jovem que tem de entrar numa mansão, que é a titular Mansão da Bruxa, e tu tens que progredir lá até, digamos, ao núcleo da mansão, se é que isso faz sentido, para tu desvendares o mistério que lá se passa. Concretamente, por que razão é que tu és chamado para aquela casa, porque que objetivo é que tu tens lá, e para isso tens que entrar em vários quartos e resolver os puzzles que lá tens para tentar seguir para a próxima secção da casa. Ora, estes puzzles, para além de serem puzzles que narrativamente fazem sentido, são puzzles que, se tu não tomares a decisão certa, podes morrer. Agora, assim nem é. Tu não és, tipo, se tu morreres podes continuar, obviamente, tens é que gravar, claro. Acho que o jogo dá-te uma opção para que, assim, tu morras, tu possas continuar logo do jogo de seguida, portanto não faz grande diferença. Mas é mais um jogo de puzzle do que propriamente de aventura, diga-se de passagem. Mas o que mete aqui em piada é que muitos desses puzzles têm um propósito e uma explicação narrativa, e há aqui uma trama em geral que explica muito sutilmente a razão de ser daqueles puzzles existirem, de estarem virados contra nós e de nós estarmos naquela casa. Há ali uma explicação muito sutil para tudo. Há algo que eu gosto de chamar story breadcrumbs, portanto, migalhas de história, que é aquela forma que eu gosto muito que os jogos contem história, que é mostrem as coisas, mas não contem. Há Silent Hill.
Exatamente, já falámos sobre isso.
E o engraçado é que este jogo também teve uma prequela manga. Uma prequela que, obviamente, eu só aconselho ler depois de terminar este jogo, mas que só faz com que tudo o que decorre no jogo faça ainda mais sentido. E o que eu tenho a dizer é que este jogo é, apesar de ser pequenito, é um jogo que faz tudo muito bem. Não há, sim, tem um ar baratinho, tem, como é inerente aos jogos da RPG Maker, mas para aquilo que faz, eu acho que faz brilhantemente e com uma longevidade aceitável. Há aqui um momento ou outro que faz-me puxar um bocadinho a cabeça, tipo como resolver este puzzle, mas nada é para ir transcendente. E eu gostei. Gostei tanto até que eu, como vais-me ouvir a falar aqui agora até o resto do cast, eu comprei uma carrada destes jogos de RPG Maker, que não são mesmo RPGs, e pus-me a jogá-los. E, epá, foi uma experiência interessante. Não posso dizer que haja muitas assim.
RPG Maker. E há tanto tempo que eu não jogo jogos feitos no RPG Maker. Por acaso, isso lembra-me uma coisa. Por acaso, tu viste aquele gajo que durante a pandemia criou um jogo no RPG Maker sobre usar máscaras
na pandemia? Não, por acaso não, confesso
não,
que não.
Eu tenho que mostrar isso então, depois do cast.
Epá, vai ser interessante.
Yeah, é fixe. Muito bem, isso está na Steam, certo?
Está na Steam e na GOG.
Ok. Eu deduzo que tenho jogado na GOG, então.
E acho que está também na Switch. Eu sei que um deles dos que eu joguei estava também na Switch.
Ok.
Deixa cá eu ver. Só para confirmar. Já agora.
Disseste que se chama The Witch House, não é?
É Witch House, sim. Aliás, é Witch House MV. Porque isto é tecnicamente um remake de um jogo de RPG Maker que já foi há uns anos atrás. E estou a confirmar, não, só para PC e Macintosh, simplesmente.
Ah, MV, ok. Só estou a dar uma... Ah, ok. Ah, mas é bonitinho. Ok, isto é terror.
É terror, é.
Ok, estou a ver sangues na parede, por isso vou dizer que seja de... Oh, yeah, vou dizer que seja de terror. Ok, parece-me interessante. Quero jogar. Bom, o que é que eu vou falar agora? Eu vou falar num jogo que eu ainda ando a jogar, ainda não acabei. Que é Days Gone, um exclusivo da PS4.
Ah, sim, sim.
Days Gone é um jogo de terceira pessoa, de mundo aberto, com um ambiente pós-apocalíptico. Tu és um gajo chamado Deacon St. John, um motard vadio que anda por aí com o seu companheiro chamado Boozer, a caçar recompensas. Eles estão-se a cagar para tudo. Eles não estão a tentar ser heróis, querem é sobreviver na merda. O jogo passa-se 2 anos depois de um vírus infestar o mundo. Humanos e animais, quando infectados, perdem as suas faculdades e passam a ter um comportamento agressivo. Pessoas infectadas com o vírus são chamados de Freakers, que é basicamente o zombie neste jogo. Eles são rápidos e muitas vezes gostam de andar em hordas. E muitas das vezes são tantos que simplesmente tens que fugir para sobreviver. Tens também como inimigo os Reapers, que são uma seita... que a qual eles querem ser como os Freakers, estão constantemente drogados com uma droga chamada PCP, parece que não dormem e cortam-se todos porque não sentem dor, enfim. Existem também pessoas que são simplesmente bandidos, que te querem matar para roubar, existem também os animais infectados, pronto. Estando este mundo na merda, e sendo o fim do mundo, não existe...
Peraí. Oh Carlos, desculpa interromper-te, PCP, tipo Partido Comunista Português?
Não, pera. Eu por acaso fui pesquisar. Existe mesmo uma droga chamada PCP.
Ok.
Eu nem tinha pensado nisso, Pedro.
Bem, também se formos a ver, existe a PSP e por causa de já dar aqui barraca com essas situações, a PlayStation Portable foi assim mesmo chamada cá, por causa da PSP, portanto.
Ah, boa.
Portanto, mas continua, desculpa. Foi só um pequeno.
Ora, essa aí, eu não tinha lembrado disso. Estando este mundo na merda, já agora, é o que eles dizem, estão na merda, estão sempre constantemente a lembrar que eles estão na merda, e sendo o fim do mundo não existe ordem, não existe regras, facções são criadas, não existe governo, etc. E essas facções são campos que existem ao longo do mapa, eles não se dão entre eles, e tu estás no meio porque és um simples vadio caçador de recompensas, tu fazes o que te mandam, desde que te paguem. Como disse, o Deacon é um motoqueiro durão, motherfucker, mas simplesmente eu considero um sapato, como já ouvi alguém dizer, é um sapato. Tem uma fraca personalidade. É meh, não é um personagem memorável, na minha opinião. Estou perto de o acabar, estou a gostar. Sentes ali um vibe de The Last of Us ao explorar os locais para coletar recursos, até mesmo no movimento do Deacon se parece muito com o Joe. Já a forma como o mapa é exibido e o desenrolar das missões faz-me lembrar muito o Horizon Zero Dawn. Ah, sendo ele um motoqueiro, tens também uma moto, claro, que é o modo, é o que tu usas para te movimentar pelo mapa. Podes fazer upgrade e personalizar a tua moto nos campos. Para isso tens que ganhar a sua confiança, é só fazer as missões que te dão. Tens que cuidar da tua moto, ela recebe dano e tens de que coletar sucata para ir arranjando quando for preciso. Ter atenção à gasolina, porque se ficares sem gasolina tens que ir a pé e depois tens que voltar atrás para ir buscar. Encontras jerrycans com gasolina que estão sempre cheios, por isso podes usar. Ou podes simplesmente pagar para te encherem o depósito nos campos. Ou na tua casa, tendo lá um barril infinito também. Conduzir a moto é diferente, depende do clima, se está a chover, se está a nevar, etc. Outra coisa é que eu joguei o jogo em português, eu joguei o jogo dobrado em português, o que se calhar piorou um bocado a experiência. Eu gosto sempre de experimentar, quando tenho essa opção, eu gosto de experimentar a primeira dobragem em português, porque... Epá, simplesmente quero saber. Eu quero saber como está em português, porque, epá, em português é a minha língua, eu quero ver o que é que os portugueses fizeram, se fizeram um bom ou um mau trabalho. Epá, neste caso é uma merda, Pedro. Neste caso é uma merda. Epá, o Deacon está bom, eu gosto do Deacon. Já agora, eu não sei quem é que fez a voz do Deacon, mas acho que já faleceu. Deixa-me confirmar. Deixa-me confirmar. Days Gone, dobrador. Quem é que fez? Pronto, exatamente. Foi o Filipe. Foi o Filipe Duarte. Exatamente, foi o Filipe Duarte, ele já faleceu. Ele fez um... Epá, neste jogo ele fez um excelente trabalho. Acho. Mas a maior parte das personagens neste jogo está uma merda. E o problema é que eu odeio estar em português por estar uma merda. Porque acho hilariante. É hilariante mesmo. Epá, yeah, faz-me rir. Não me vi de fazer rir, mas faz-me rir. E estão constantemente a dizer palavrões e não sei o quê. E pronto, e rio-me com isto. Epá, o jogo tem os seus problemas. Volta e meia acontece também. Olha, relativamente às dobragens também, já agora, uma coisa que eu me lembrei. Existem momentos em que existe diálogo na mota. Ou seja, eu estou a conduzir na mota e tem alguém a falar por rádio. Não é para falar por rádio, está alguém atrás de mim na mota e eu estou a falar com essa pessoa. Então nesses momentos o Deacon fala assim, estás a ver, para outra pessoa ouvir, porque tu estás a conduzir uma moto e faz barulho, estás a ver, mas é normal, tá? é normal, e respeito isso. O problema é que a outra pessoa que está a falar com ele fala normal, por isso, okay. Pedro, está o grande tempo hoje, não está? E tu respondes, já, está sol, está um belo dia de sol e calor. Mas olha que acho que amanhã vai chover. Sim, acho que sim, ouvi dizer que sim. E o diálogo é isto, e pronto, é hilariante. Existem momentos em que as animações estão boas, as animações estão excelentes, provavelmente as cutscenes também estão lindas. No entanto, existem animações sem serem cutscenes. Estás a ver quando é que tu interages alguém no Skyrim? Tu vês ali uma pessoa estática e basicamente só mexe a boca e os olhos?
Sim.
Pronto, basicamente é isso.
É o lip sync, lá está.
Mas a boca nem sequer parece. Nem parece que foi animada como deve ser. Parece que simplesmente pegaram na boca e arrastaram com um rato. É difícil explicar. Tem animações bizarras nos olhos e boca. Existe uma coisa que acontece muitas vezes engraçada, que é quando tenho uma espada ou uma machete, eu posso usar para matar freakers, porque podes usar melee, tens melee no jogo. E existem momentos em que tu consegues cortar a cabeça dos freakers e tu vês a cabeça deles a voar, o que é engraçado. Mas mais engraçado ainda é quando tu vês a cabeça dele a voar, mas continua a cabeça no corpo dele. É como se cortasses a cabeça do gajo e logo de seguida nasce outra cabeça. E depois olho para o cadáver e vejo lá o freaker morto com a cabeça e ao lado dele outra cabeça. Existe outra coisa, isto é irritante. Existem momentos do jogo. Eu não sei, não jogaste Red Dead Redemption 2, mas é parecido. Que é, à medida que andas pelo mapa, volta e meia, aparece um ponto de interrogação no mapa, perto de ti. Isso significa o quê? Que está a acontecer alguma coisa naquela zona. E tu tens a opção de ir para lá. Se te desviares da tua missão, para ir para lá. Ok, e tu vais para lá. Pode ser um... É possível que tenhas de salvar alguém de freakers, de reapers ou de bandidos. E quando tu salvas esses sobreviventes, tu podes enviar para um campo. Ok? Porque como eu disse, tu encontras campos no mapa. E ok, tu dizes, olha, não fiques aqui, é perigoso, tu vai para o campo X. Ou para o campo X. Ok, mas existem momentos em que tu salvas o gajo e tu não, simplesmente não consegues interagir com ele. O jogo buga. Fica lá o gajo a andar às voltas e não podes interagir com ele para o mandares para um campo. E eu, que perda de tempo. Outra coisa estranha é a lanterna. Eu sei que só estou a dizer problemas, mas são coisas que realmente acontecem e irritam-me um bocado. A lanterna daquele jogo, quando tu ligas, aparece uma luz à tua frente. De facto aparece uma luz à tua frente, mas quando tu olhas para o teu boneco, tu não vês nenhuma fonte de luz. Simplesmente não existe uma lanterna, ele não está a segurar nada. E de quando tu mexes a câmara, está tipo, ele de costas para a luz, e tu não vês onde é que está uma lanterna. Isso irrita-me, só vês tipo a luz refletida na parede. Houve outra altura em que apareceu um Reaper, pega-se fogo ele próprio, e depois ele tenta-te abraçar, para tu pegares fogo também. Isso aconteceu-me, Só que eu realmente peguei fogo para sempre. Ou seja, estava em chamas, mas não sofria dano. Então ainda tive uns bons 15 minutos até aparecer uma nova cutscene a jogar sempre em chamas, como se estivesse super guerreiro.
Bugs também, lindos.
Acontece também. Só vou dizer mais um. Eu apontei-os a todos porque houve uma altura em que. Uma altura não, isto aconteceu duas ou três vezes. Depois de acabar uma missão, aparece uma música a significar sucesso, acabaste a missão. Só que houve várias vezes em que essa música não parou e estava sempre em loop. E a música era mais alto do que tudo o resto do jogo. Por isso, ouvias o pessoal a falar bué de abaixo, porque o que sobressaía era a música de vitória de teres acabado a missão. Tem alguns bugs. Mas fora isso, o jogo é muito bonito e a história é interessante, embora por vezes a narrativa seja um bocado fraca. Mas é isso, pronto. Não sei o que dizer mais, pá. É engraçado, recomendo. No entanto, não recomendo a full price. Eu aproveitei agora recentemente as promoções do Days of Play e arranjei este jogo por 20 euritos. E estou a gostar, pá. O jogo é grande, o mapa é grande e estou a gostar muito. Pronto.
Eu, por acaso, sinto mais interessado em jogar esse jogo do que o Last of Us 2, por incrível que pareça. Não sei porquê, mas parece-me mais a minha praia. Principalmente tendo em conta que tu podes atrair zombies para hordas de zombies contra inimigos. E tipo, podes vê-los ali esfarelarem-se uns aos outros.
É verdade, consegues fazer isso.
Escondido. Eu acho que isso é tão divertido. Eu ouvi dizer que no Last of Us 2 tu também podes fazer isso, mas acho que não é na mesma escala que isto. Portanto, e tendo em conta que este jogo, pelo que eu percebi, recebeu um update final que afina tudo, desde bugs até features, eu acho que não há melhor altura senão esta para jogar agora Days Gone.
Epá, acredito. Mas pronto, The Last of Us 2 é aquele jogo narrativamente é muito forte e este é, ou seja, é um jogo mais linear, certo? Eu não sei como é que é o 2, que ainda não joguei o 2, não sei se é tão mundo aberto. O primeiro eu lembro que era muito linear e focava-se mais na história, era mais a ação, etc. Este aqui é um jogo mundo aberto, estás aí de moto a pensar por aí, estás sempre, passas por uma casa, tens a tendência em parar, a entrar dentro de casa para ver se encontras munições ou cena para melhorar a vida, etc. E é isso, pronto, Days Gone.
Ah, nice, Carlos. Pá, tem que ter-se o jogo um dia destes. Agora estou mais interessado, principalmente tendo em conta os Good Bad Bugs. Falaste. Yeah.
E pronto, talvez, sabes lá, talvez este jogo dê para jogar na PlayStation 5.
Ah, vamos a ver.
Ah, epá, espera. Eu... Desculpa interromper-te. A falar na PlayStation 5, este jogo tem um problema muito grave, que é os loadings. Ai, a puta que pariu os loadings, meu. Desculpa lá. Ai, é com caraça. Eu demoro 5 minutos até conseguir conjugar aquele jogo. Ou mais. Se calhar mais. O loading é enorme. Aliás, tem um loading... Para ir. Epá, estás a ver quando tu queres começar o jogo? Inicias o jogo e aparece lá continue game e etc. Aparece um loading só para ir para aí. Imenso. E depois quando tu metes continue game, aparece outro loading imenso. Yeah, é o problema, é os loadings.
Ok. Pode ser que numa retrocompatibilidade com a PlayStation 5 isso fique resolvido, se vocês quiserem.
Yeah. Não é tão mau como o Sonic 2006.
Dizer,
não, o problema do Sonic 2006 é que é por serem muitos loadings, né? Nem é por serem longos.
É isso mesmo, é isso.
Mas é isso. Mais tens jogado, Pedro? Eu disse que eu joguei bem jogos.
Olha, o que mais tenho jogado... Portanto, eu estava aqui a falar que com o Witch... Eu fiquei tão impressionado com o Witch's House que eu quis me aventurar um bocadinho para estes jogos de aventura numa template de RPG Maker. E então, um dos que eu decidi também jogar foi um jogo chamado Angels of Death. Ora, Angels of Death é um jogo de aventura, numa perspectiva top-down com RPG Maker. Este também tem puzzles, mas não é tão focado nos puzzles como Witch's House. Aqui foca-se mais na narrativa, nomeadamente nas interações entre a nossa protagonista, Rachel Gardner, e deutragonista. Ou melhor, é do protagonista, ou o protagonista secundário que vem encontrar, que é o... Epá, como é que ele chamava? Foda-se, eu não me lembro. Epá, são tantos nomes, mas pronto. Ela depara-se com essa personagem que torna-se no protagonista secundário da história. E basicamente, o jogo de início a fim centra-se na interação e no relacionamento entre estas duas personagens à medida que vamos jogando.
O Zack?
É um jogo... Zack! Exatamente, Zack!
Um anime chamado Angels of Death.
Pois é, eu também vou comentar um bocadinho nisso. É assim, basicamente a história é sobre eles os dois a tentarem escapar-se de um prédio enorme que tem vários andares, e à medida que eles vão andando por esse prédio eles vão confrontando outras personagens que os tentam impedir de chegar à saída. E no fundo a narrativa passa muito por aí, pelos puzzles e desafios que essas personagens põem em frente deles, e nós como jogadores temos que os resolver como se fossem puzzles. Há um puzzle em particular com uma das personagens que é, no fundo, é um grande escape room que se tem a resolver. Mas, epá, o que é que eu devo comentar? Tem puzzles, mas eu acho que é muito mais light nos puzzles do que na narrativa. Até ao ponto em que eu me pergunto, será que este foi o melhor medium para contar esta história? Não é que seja mal, eu pessoalmente eu gostei muito de jogar o jogo. Eu acho que a direção artística do jogo fica melhor no jogo do que no anime. Mas para um jogo que está muito mais focado na sua narrativa do que no seu gameplay, eu acho que fez muito mais sentido este jogo ser um anime do que um jogo. É só o que eu estou a querer dizer.
Ok.
Eu acho que hoje em dia, pronto, está tão popular a cena do jogos serem experiências narrativas que eu pergunto se realmente o jogo, o medium do videojogo, é o medium mais apropriado para contar a história. Se não ficaria melhor como uma série televisiva, ou um filme, ou um livro. Dito isto, eu não desgostei nada de jogar o Angel of Death. Aliás, eu até digo já, do pouco que eu vi do anime, eu acho que não sou capaz de dizer o anime pelo simples facto que, pronto, tem o típico síndrome de anime de hoje em dia, que é uma produção barata e sem alma, com muitos animes de hoje em dia, ao contrário dos animes dos anos 90 e dos anos 80. É tudo muito de fábrica.
Sim. Agora estou aqui a confirmar. Isto aqui foi feito no RPG Maker, exatamente. Existe na Switch também?
Há para Switch. Também há para Switch, curiosamente.
Ah, mas espera aí, isto é grátis? Não é?
Não, mas não. Eu paguei dinheiro para jogá-lo.
Aqui foi originalmente lançado como freeware.
É provável que este que eu joguei seja uma versão melhorada, talvez.
É capaz, ok.
Dito isto, eu consigo recomendar. Eu acho que a história é cativante o suficiente para justificar jogar o jogo de início até ao fim. E os personagens até que são interessantes. Portanto...
Epá, parece que a Tita.
Yeah, eu acho que é um bom jogo para a Switch. E aliás, a versão PC... Eu imagino que agora isto também vá acontecer com a versão Switch em breve. Eu fiquei surpreendido em saber que agora está a ser lançado, acho que nem é bem o DLC, acho que é standalone, tenho que confirmar. Acho que agora vão começar a lançar episódios standalone dedicados a cada uma das personagens do jogo. Sendo que uma agora delas que saiu é para um dos antagonistas, o Eddie.
Ok.
Que é basicamente um puto que é coveiro e usa uma abóbora como capacete.
Estou aqui a tentar confirmar. Eu acho que este jogo existe para telemóvel também.
É provável.
Epá, agora fizeste-me sentir nostálgico a jogar jogos RPG Maker, porque houve uma altura da minha vida que eu jogava muito este tipo de jogos.
Carlos, eu lembro-me ainda muito bem, nos tempos em que nós íamos para a sala de informática da biblioteca da Escola de São Martinho, eu lembro-me que, tipo, nós, para além de jogarmos lá, irmos à net, ao Newgrounds e jogar World War Party, eu lembro-me que uma vez tu tinhas arranjado um CD, algures, e tinha lá um jogo do Pokémon que era tipo uma recriação do anime feito em RPG Maker,
e
onde para além do Ash poder usar o Pikachu para atacar os Pokémons, eu próprio... Dizia mesmo ali nos textos de combate que o Ash estava equipado com um pau e batia com o pau nos Pokémons.
Yeah. Eu lembro-me disso, pá.
Nos Pokémons e no Team Rocket.
Eu lembro, pá. Isso era hilariante. Ah, velhos tempos, pá. Aí
é verdade,
Maker, sim senhor.
Fogo.
Ah. Pronto, tem mais alguma coisa a dizer? Angel of
Não,
Death.
eu acho que é só mesmo isso. Epá, eu acho que é uma experiência catita. Eu gosto de ver, eu acho interessante quando as pessoas aproveitam um motor de jogo que foi feito para uma certa coisa, para algo que não foi claramente feito. Neste caso, eu acho interessante ver como o pessoal pega num motor de jogo do RPG Maker e usa-o para jogos que não são claramente RPGs. Eu gosto de ver imenso esse tipo de experiência para ver como acaba, para ver se é uma experiência de sucesso ou não.
Agora, falando em experiência de sucesso, vou falar num jogo chamado Deadly Premonition.
Ah, que bom!
Eu finalmente joguei Deadly Premonition e devo dizer que é um jogo que eu sinto um certo amor-ódio ou até mesmo um gostinho agridoce. Porque este jogo tem muitas falhas, mas ao mesmo tempo consegue ser incrível. Para quem não sabe, ou para quem não conhece Deadly Premonition, é um TPS, um Third Person Shooter de terror e investigação de mundo aberto, com fortes inspirações em Twin Peaks. Nós acompanhamos um agente do FBI chamado Francis York Morgan, mas ele prefere ser tratado por York, que é o que toda a gente lhe chama. Em busca de um serial killer, sendo que um dos pontos em comum entre as vítimas é a presença de umas sementes vermelhas nos corpos. Sua investigação o leva a uma pequena cidade chamada Greenvale, derivada a um homicídio bizarro, e o agente então assume a investigação do misterioso assassino. O jogo saiu em 2010 para a Xbox 360 e foi desenvolvido pelo Access Games e pelo Grant Swery. Depois saiu uma versão Director's Cut em 2013 para o PS3. E também para o PC, que é a versão que eu joguei, onde tem gráficos supostamente melhorados e mais umas coisinhas. Mas é assim, mesmo para os padrões da altura, o jogo tem gráficos terríveis, modelagens e animações feias, mau desempenho, jogabilidade desinteressante. O jogo tem momentos de condução atroz e o porte PC. Pedro, o porte PC é absolutamente horrível. És obrigado a jogar a 30 frames com uma resolução de 720, sem a possibilidade de configurar o que quer que seja nos gráficos ou a falta deles, para não falar dos crashes aleatórios que me aconteceu, onde em 12 horas me crashou 15 fucking vezes, fazendo perder o progresso até ao meu último save, o que é frustrante como a merda. No entanto, devo dizer que ainda bem que existe o grande Dorante, que é conhecido por ter otimizado a versão PC do Dark Souls. Ele lá mexeu os dedinhos e melhorou bastante a versão de PC do Deadly Premonition, os gráficos, de forma que fique. Epá, a versão de PC dando a opção de jogares a 1080p, a 60 frames e podes configurar os gráficos de forma que fique o melhor aspecto, o que ajudou bastante, embora os crashes aleatórios continuarem, mas não com tanta frequência. E já agora, aproveito para dizer que o jogo saiu também no ano passado, em 2019, para a Switch, com o nome de Deadly Premonition Origins, mas acho que isso é um porte mesmo do jogo original e não do Director's Cut, por alguma razão que eu desconheço, juntamente com o anúncio do Deadly Premonition 2. Agora, Pedro, eu acredito que também tenhas muita coisa para dizer sobre o jogo. Agora, mas para quem não conhece o jogo e me está a ouvir neste momento, está a pensar: foda-se, Carlos, esse jogo é uma bela merda. E eu digo: epá, é, mas eu adoro. Adoro as personagens, as suas rotinas, as suas personalidades, a história, os diálogos, especialmente os monólogos do York a falar com o seu amigo imaginário, o Zack, sobre a investigação ou sobre filmes da década de 80 e 90. O jogo tem ideias excelentes e a história é brilhante e o final é fenomenal. Mas, para poderes seguir a história e chegares ao fim, tens que aguentar os gráficos arcaicos, animações clunky e robóticas. Existem momentos em que o York está num mundo paralelo, onde existem as tais secções de tiro. Vai-me doer dizer isto, mas imaginem o Resident Evil 4, mas muito, mas mesmo muito pior e lento. Não sei se na versão original tinha, mas nesta versão Director's Cut podes fazer auto-aim em bot, que epá, é menos frustrante jogar assim, mas ao mesmo tempo tira aquela sensação de perigo Por acaso sabes-me dizer isso, Pedro? Se na versão original tinha?
Epá, não sei. A verdade é que eu já joguei este jogo há tanto tempo que nem te sei dizer, mas...
Este jogo já tem
mas
alguns
eu não,
anos.
Mas eu não me recordo ter particulares problemas em combater os inimigos com o sistema de aiming. Pelo menos não tenho ideia.
Neste caso é lento e difícil de controlar. Não sei se é exclusivamente para a versão de PC, mas aquilo tem um sistema que é mira automaticamente para o inimigo. Então eu não me tenho que preocupar com isso. Eu aponto e a mira vai diretamente para o inimigo e eu só tenho que disparar. O que tira um bocado... Epá, é tipo easy mode. Epá, e... O que é que eu posso dizer? Eu não sei a quem recomendar este jogo. Eu acho que tem de ser mesmo um jogador nato de mente aberta. Caso contrário, não vejo quem pegue neste jogo. Eu adorei e estou ansioso que chegue o 2, que deve ser, acho que já para a semana. Agora, tenho pena...
É dia 10.
É dia 10, né? Agora, eu tenho pena não ter jogado do início ao fim, sem crashes e sem dores de cabeça. É que eu perdi um bom tempo a tentar resolver, mas sempre que pensei que já tinha resolvido, lá havia um crash ou um bug qualquer que, foda-se, lá tinha que voltar atrás e voltar a fazer tudo outra vez. Enfim, agora podia ter comprado o Origin que saiu na Switch. Podia. E se calhar tinha menos dores de cabeça. Mas já que tinha a versão de PC, não me apeteceu gastar dinheiro novamente num jogo onde já estava a sentir frustrado e ter recomeçado tudo outra vez. E pronto, pá. Pedro, agora realmente a minha questão é mesmo esta. A quem é que nós recomendamos este jogo?
Ora, eu recomendaria a pessoas que gostam de videojogos japoneses, no geral, tenham um amor por jogos low budget, principalmente AA, e muito principalmente para aqueles jogos que cresceram com os videojogos da era PS2, porque é muito sinceramente o Deadly Premonition mais me faz lembrar. E outros jogadores de mente aberta estejam dispostos a procurar assim algo único, porque Deadly Premonition é único, não há uma experiência como Deadly Premonition, na minha opinião. Não. Tem problemas, tem. Há alguns deles que até são muito pouco toleráveis. Aliás, eu vou-te dizer uma coisa, Carlos. A minha pior primeira impressão com este jogo foi 10, 15 minutos após ter começado o jogo. Encontro-me pela primeira vez com o Raincoat Killer. Como eu não estava à espera de um quick time event, eu morro logo e tenho que começar o jogo desde o início. Mas eu decidi dar outra hipótese e ainda bem que dei. Porque depois dessa hipótese, epá, aquilo... foi a experiência mais única da minha vida. E eu agora vou contar outra coisa. Aquilo, para além dos diálogos, é so bad it's good, da atmosfera, das personagens, pá, eu vou-te contar outra coisa. Eu fiz em casa a Sinner's Sandwich, aquela mítica sandwich feita com cornflakes e com pota de morango, e eu vou-te dizer uma coisa. Não é bom. A sério que é bom. Eu experimentei fazer e é bom. E se não tiveres peito de peru, também podes ir com fiambre de peru fresco. E fica bem, acredita. Okay, eu sei que parece loucura.
Mas não é algo que voltarias a comer, ou é? Tipo, experimentaste, isto é bom, mas nunca mais vou voltar a comer.
Se eu tivesse os ingredientes, comia. Eu só não faço porque nunca... Eu tenho os ingredientes, mas acredita, é bom. Palavra que é bom.
Pronto.
Okay, eles não estão a mentir. Quando o York tem aquela reação e pede mais uma... Tipo, ele não mente. Aquilo é genuinamente bom.
Eu estou-me a lembrar da reação do resto do pessoal. Eles ficam tipo uma animação bué da feia de boca aberta. Epá, o que tu disseste é basicamente isso. Tem que ser um público mesmo específico. Isto é um jogo que eu podia recomendar para ti, a ti, mas não conseguia recomendar para mais nenhum amigo meu. E tu disseste, aquilo que faz lembrar um jogo de PS2, faz, mas mesmo para um jogo de PS2, eu acho que mecanicamente e graficamente falha. Em comparação, novamente vou referir, o Resident Evil 2 saiu para a PS2. O Resident Evil 2, desculpa, o Resident Evil 4 saiu na PlayStation 2. E aquele jogo está incrível, na PlayStation 2. A música é excelente, o soundtrack é incrível. Houve uns tempos que aquela música icónica do Assobio, que eu esqueci-me do nome, foi durante muito tempo o meu toque de telemóvel. Só que um problema também é que eles repetem muitas músicas. Estão sempre a repetir a mesma música. E muitas vezes o som da música fica em cima das conversas. As conversas ficam demasiado abafadas por baixo da música. Mas não seja de ser... Epá, mas pronto, o problema é que a história, a interação das personagens, isso, e a personalidade de cada um, é incrível, é fantástico, é brilhante, é... Eu joguei aquele jogo sempre com um sorriso na cara. E agora?
É daquelas experiências que, apesar de serem difíceis de engolir, epá, uma pessoa, tipo, quando chega ao fim, sente que se divertiu, passou um bom bocado.
Exato. E a cena é que o jogo vai agora sair na Switch, o 2, e eu pergunto-me a mim mesmo, será que eu quero a minha experiência como foi o primeiro? E será que eu quero jogar aquele jogo tipo com quebras de frames, com gráficos de PS2, com os mesmos problemas que o primeiro tinha? Excepto os crashes.
Tendo em conta que está a ser numa Switch e não numa PS4 ou numa Xbox One, não quero estar assim mauzinho para a Switch, porque eu adoro a Switch de meu coração. Mas a verdade é que, vamos ser francos, todas as plataformas atuais do mercado é a mais fraquinha, em termos técnicos.
É mais fraquinha, e já que estamos a falar sobre isso, há jogos que simplesmente não deveriam ser lançados na Switch. Eu estou espantado de Witcher 3 estar a funcionar na Switch.
Ou Outer Worlds também.
É pá, foda-se, mas o Outer Worlds está uma merda, Pedro. Aquilo é o pior porte que eu já vi. Tu já viste aquela merda?
Epá, eu ouvi dizer que não estava assim tão mal, que graficamente sim, está horrível, mas em termos de performance nem está mal.
Epá, tem quebras de frames, mas aqueles gráficos são tão desfocados que é difícil.
Aquilo parece que alguém andou a esfregar merda nas paredes, basicamente.
É basicamente isso. E realmente tu tens razão, tu disseste-me há uns tempos que o Unreal corria mal na Switch, e realmente aquele jogo é prova disso, aquele jogo está horrível, está horrendo.
E o Bloodstained. O Bloodstained também.
É verdade, o Bloodstained. Ih, o Bloodstained.
É, ouvi dizer que está agora. Diga.
Ouvi dizer que agora está melhor.
Sim, sim, fizeram uns patches que fazem, realmente tornam melhor, mas pá. Tipo, se não se sentiam capazes de lançar um produto em boas condições no início, mais valia não terem de ser feitos. Epá, é assim, eu vou já dizer aqui uma coisa. Sim, há muito aquela mentalidade do perfect for Switch. Eu também sou apologista que, epá, eu adorava ver tudo na Switch, mas é assim, se for algo que a Switch não seja capaz de correr dignamente e com uma apresentação aceitável, epá, mais vale não porem lá.
Sim, mais vale.
Muito francamente. Claro que isto pode vir a mudar para o ano, se os boatos que soubem de uma Switch Pro forem realidade.
Pá. Espero que sim.
Também eu. Até porque eu quero comprar essa Switch, por isso.
Mas eu tenho medo. É que... Lembras quando a New 3DS saiu?
Jogos exclusivos.
Houve jogos exclusivos para ela. Não foram muitos. Houve o Xenoblade Chronicles 3D.
Uhum.
E houve jogos que, embora funcionassem na 3DS normal, no original, tinham um desempenho horrível, como o Hyrule Warriors Legends, acho eu, que tinha um desempenho merdoso na 3DS. E eu tenho medo que isso vai acontecer, pá. Eu acho que isso vai acontecer.
Pá, só mesmo esperando para ver. Yeah. Ver como é que as coisas... Mas uma coisa certa. Eu estou muito entusiasmado pelo Deadly Premonition 2. Assim que também eu vir o botão de pre-order na Amazon de Espanha, eu vou logo clicar nele.
Epá, eu acho que também vai ter que ser. Epá, teve que ser, foi numa pior altura. Mas como está na Switch e poder jogar vale ali nas minhas mãos, eu acho que consigo. Eu quero tanto. Achas que aquilo é uma prequela?
Epá, tendo em conta como acabou o primeiro, eu imagino que sim, é possível.
Sim, e mesmo no aspecto dele...
Mas vamos ter em conta uma coisa. Não querendo fazer aqui spoilers, nada nos diz que aquela transformação não possa ter voltado atrás durante alguns tempos, antes de termos aquele segmento final do jogo.
Ah, espero que sim. Espero que sim.
Portanto, até pode ser uma sequela deste primeiro jogo.
Não sei, mas o aspecto dele parece estar mais novo. E tem uma popinha. E tu já viste que consegues andar de skate?
Já, pá.
E consegues ir jogar bowling e essas cenas.
Epá,
o primeiro eu achei tão merdoso mecanicamente que não me incentivava a passear pela cidade. Não me incentivava porque era tão feio e tão, parece que não valia a pena. Será que este vai ser diferente nesse aspecto? Será que vamos poder navegar, andar pela cidade e conseguir interagir mais com as pessoas? Porque o antigo também era um bocado deserto. Eles justificaram ao início a dizer que a maior parte das pessoas saíram e aquilo só enche mesmo no verão, o que é quando os turistas lá vão. E justificaram-se do porquê ser tão vazio. Mas espero que este seja diferente, que realmente haja pessoas interagir e fazer coisas. E já vi que sim, que posso andar de skate e podes jogar bowling e podes pescar e podes fazer boas cenas. E eu estou bem feliz por causa disso.
Epá, eu acho que vai ser um jogo com muito pano para mangas, para o budget que tem. O meu único medo é que eles tentem replicar aquela essência do primeiro tanto que vão acabar por falhar nesse aspecto, que foi o que deu mais charme ao jogo original. Mas vamos a ver.
Porque o charme do primeiro foi um acidente.
Pois foi.
Neste caso tem um. É Switch, embora ser mais. O das três é mais merdosa, no entanto. É mais poderosa que uma Xbox 360.
Ah, sim.
Por isso.
É, sim, senhor.
Vamos ver. Mas pronto. Deadly Premonition. Pronto, finalmente joguei e acabei e adorei. Por favor, joguem. Mas já sabem, têm que ir com mente aberta. E tenham paciência porque vai valer a pena. Pedro, jogaste mais alguma coisa que queiras falar?
Joguei, sim, senhor. E de volta à típica onda dos jogos de RPG Makers experimentais.
Eu joguei aqui um que foi feito.
Este não foi bem feito com um RPG Maker. Foi feito com um motor de jogo chamado Wolf RPG, que no fundo é um RPG Maker, mas só com a habilidade para ser mais flexível nos scripts. E o jogo que eu joguei foi Mad Father, disponível para a cima. Ora, o Mad Father é. A melhor forma que tenho de descrever Mad Father é como é que seria um jogo de aventura point and click se isto não fosse point and click, fosse visto de cima e tivesse os puzzles de um jogo de aventura point and click. Basicamente é isso. Há lá uma grande trama por detrás daquela casa envolvendo a história de uma criança chamada Aya e o seu pai, em que basicamente ela vai para salvar o pai contra as monstruosidades que surgiram na mansão, que resultaram das experiências macabras que ele foi fazendo na cave da mesma, e que agora ela tem que tentar evitá-las ao máximo para poder sobreviver e salvar o pai. Ora, muitos dos puzzles assentram-se, portanto, nas artimanhas da mansão, assim como muitas das almas torturadas do pai dela, e tudo isso conta uma história. É mais uma vez um daqueles jogos cujos puzzles têm uma história para contar, assim como também os ambientes da mansão, e servindo muito daquele belo exemplo que eu falei, que é as migalhas de pão da história, em que eles mostram as coisas, quer dizer, eles mostram e contam, mas eu acho que é o bonito da cena, é que o jogo incentiva-te a progredires só mesmo para saberes como é que te serve aquela história, para saberes não só o passado do pai da Aya, como também um bocadinho sobre ela, de uma forma sutil, e como é que, tipo, o que é que motivou o pai da Aya a fazer aquelas experiências macabras todas? Porque é que a mansão é daquela forma e como é que cada uma das vítimas reage da forma que reage? Eu acho interessante que lá está aquela dissonância ludonarrativa que eu gosto tanto, em que se alicerça a história aos elementos do jogo.
Ok. E neste momento está na Steam a 50% de desconto?
Está a, yeah, yeah.
Está a 2,49€.
É um bom preço para o que é, digo já. É um bom preço. E é um jogo muito atmosférico. E mete medo, digo já. Não é survival horror, mas mete medo.
Porquê que estes jogos RPG Maker metem tanto medo, caraças? Já na altura metia.
Eu não sei. Sabes, há uma coisa. Eu acho que algo num sprite work detalhado que consegue meter mais medo que algo poligonal. É um dos motivos pelos quais eu acho que o Clock Tower original, para mim, mete mais medo que a sequela.
É, confirmo.
A sequela é que a sequela. É com aqueles gráficos, a apresentação e tudo, chega a um ponto que parece mais uma palhaçada do que propriamente um filme de horror.
Verdade. Estou-me a lembrar.
Desculpa,
eu estou-me a lembrar o Bobby no Clock Tower.
Na cadeira! No...
Na cadeira!
Na cadeira virou o Tom and Jerry. E depois o Nolan às Stars.
É tão mau.
Ou o Gots, por exemplo, quando queremos esconder o Gots na caixa de cartão, ele tipo parece que fica ali com a cabecinha à mostra e o raio.
É tão bom, pô. O primeiro da Super Nintendo está tão melhor. Mas tem esses momentos memoráveis. Epá, pronto, é mais um jogo estilo RPG Maker. E tu estás-me a puxar cada vez mais. Está-me a lembrar um outro jogo que eu quero jogar e acho que tu já jogaste e já falaste sobre ele, que é o Corpse Party.
Por acaso não joguei. Eu quero muito jogar essa série, só que há um problema, pá. É que existem tantas variantes de cada jogo que é impossível encontrar uma versão definitiva. Sendo que eu ainda ando a estudar esse caso para ver qual a versão que eu devo jogar. E o mais provável é que eu vá pegar nas versões PC, que são as mais acessíveis neste momento.
Exato.
Mas é chato quando... É a típica situação do Persona 3. Não existe uma versão definitiva.
Isso é chato.
Todas as versões têm os seus altos e baixos. Até ao ponto de não haver uma que seja superior à outra.
Não, é assim, se tens o Persona 3 e o Persona 3 Fest, não vale a pena jogares o Persona 3, porque o Persona 3
Fest... Não, mas depois tens o Portable.
Mas tens o Portable, que é básico. Eu considero o Portable um jogo completamente diferente. Que é um estilo diferente, é um estilo mais visual novel.
Sim, se tu jogares com a protagonista feminina, sim. É um jogo mais diferente, efetivamente. Mas, opá... Sim, eu suponho que o Fez acaba por ser a versão definitiva, de certa forma. Mas tendo em conta que o capítulo extra não é flor que se cheira, também...
É uma bosta. Eu posso dizer só uma coisa aqui à parte.
Uhum.
Tu lembras-te que na conferência da Microsoft, quando apresentaram os jogos que supostamente estavam todos a correr na Xbox Series X... Houve lá um jogo que me chamou a atenção, chamado Bright Memory.
Ah, sim, sim. Que é aquilo basicamente um shooter na primeira pessoa com elementos de swordplay.
Eu quando procurei pelo o teu jogo, apareceu-me aqui na Steam. O jogo está na Steam neste momento.
Yeah.
E saiu dia 25 de março.
E também está na GOG. Esse Bright Memory que mostraram para a Xbox One X, eu não sei certo se é uma sequela ou se é tipo um Director's Cut.
Ok, é porque diz lá, na Series X é Bright Memory Infinite.
Isso.
E este é só o Bright Memory, mas parece semelhante. E o mais me espanta é que está a 6,5€ na Steam.
Yep.
E tem um aspecto interessante e acho que vai ter que ser.
Epá, por 6€ acho que não perdes nada. Eu só não arranjei porque sou honesto. Eu não sou bom nesse tipo de jogos. Se eu já não sou bom em jogos tipo Devil May Cry, então imagina em jogos tipo Devil May Cry na primeira pessoa.
Ah, não sei. É como é tão diferente. Eu quero muito experimentar. Não és bom nos jogos de Devil May Cry?
Não, não sou. Não sou, Carlos. Eu admito que não sou.
Ok.
Jogos de tipo Devil May Cry é só button mashing, dodge e bloquear para o raio. É se eu me lembrar.
Ainda não joguei o 5.
Nem eu.
Mas quero tanto.
Eu devia ter jogado o 5, mas ainda não.
Devia ter jogado. Isso é uma boa palavra. É uma boa frase para o jogo que eu vou falar agora. Porque eu devia ter jogado este jogo há muito mais tempo atrás. E não acredito que só joguei agora. E esse jogo é o Alien Isolation, Pedro.
Yes! Yes!
Eu joguei e acabei o Alien Isolation. Ah, Pedro! A direção artística e o design sonoro deste jogo é absolutamente fenomenal, captando a essência do filme original do Ridley Scott de 1979. Aquilo é uma mistura de futurismo e ao mesmo tempo antiquado para os padrões até mesmo de hoje. Epá, tal e qual como o filme original, com computadores de CRT monocromáticos, estilo DOS, por exemplo. Epá, não tem nada, mas nada a ver com o Alien Colonial Marines. Até porque o Alien Isolation é de facto um excelente jogo. Epá, Pedro, tu amas este jogo de paixão, certo?
Carlos, eu amo este jogo de paixão de tal modo que, epá, eu nem sei o que é que faria para ter uma sequela. Eu não sei o que é que faria para ter uma sequela. Para ter uma sequela e ter a versão de Switch num cartucho, que era o que eu mais queria.
Porquê é que especificaste a versão de Switch num cartucho? O jogo não está num cartucho?
Não, infelizmente não. Está disponível na eShop e não está físico disponível. Mas olha, por incrível que pareça, de todas as versões consola, por incrível que pareça, é melhor do ponto de vista audiovisual. Dá para acreditar?
É estranho.
A Digital Foundry fez um vídeo disso, eu nem pude acreditar.
É estranho, pá. Mas é verdade, tem melhor aspecto na Switch. O que é muito estranho.
E corre bem também na Switch. Corre bem. Por cima.
Opa, epa, agora fiquei triste, se calhar. Porque eu joguei este jogo na Steam. Eu só tenho digital. E vou fazer como tu, eu quero este jogo físico, eu preciso dele físico.
Epá, eu tenho o físico para a PS4 e estou a ponderar se não é de arranjar o físico para a Xbox One para jogar depois na X.
Olha, por que não? Este jogo saiu também para a PS3 e para a 360, acho eu.
Ah, sim. Epá, eu até na minha franca opinião, eu até sou bem capaz de caçar uma versão de cada sistema. Só porque sim.
Caraças.
Epá, não, eu amo este jogo, pai. Isto para mim, Carlos, isto é o survival. É, para mim, é o pico do survival horrors. É um verdadeiro, de todos os verdadeiros survival horrors lá fora, para mim, o Alien Isolation é o melhor deles todos. É um jogo inteiramente focado na sobrevivência que realmente, epá, eu não sei explicar, mas eu por muito que eu adoro Clock Tower, eu até prefiro este jogo ao Clock Tower. Prefiro. Desculpa que tu diga.
Não me peças desculpa, porque eu vou já te spoiler. Este é um dos, para não dizer, o melhor jogo de survival horror que eu já joguei na minha vida. Eu adorei este jogo. E eu quero mais este jogo. E vou jogar novamente este jogo. E vou jogar os DLCs também, que ainda não joguei. Mas mais à frente vou já falar sobre isso também. Porque eu quero falar... mais
sobre... Diz-me só uma coisa. O que é que achaste da AI do Alien? Achas que foi frustrante, fez sentido para ti?
Ok. Eu tive que fazer notas e por acaso pus aqui. Eu gostei. Aliás, eu já vou falar disso, Pedro.
Ok.
Porque eu tive que apontar tudo. Porque já sabes como é que eu sou. Mas vou falar um pouco sobre o Alien Isolation. Jogamos com a Amanda Ripley, certo? Que é a filha de Ellen Ripley. A sua missão é procurar notícias da sua mãe, visto que ela está desaparecida desde o incidente que aconteceu na nave Nostromo. Amanda vai com um grupo pequeno até à estação semi-abandonada, Sevastopol, e é lá onde a merda toda acontece. O suspense deste jogo é abismal, e eu não segui o teu conselho, Pedro. É exatamente isso que eu queria dizer. Eu não segui o teu conselho. Disseste para jogar o jogo em hard e de instalar um mod onde melhorava a inteligência artificial do Alien. Mas eu, como sou muito cagufa, não fiz. Mas o que não significa que não o faça no futuro, visto que eu estou a fazer conta de jogar os DLCs e jogar este jogo mais uma vez e outra vez, se for preciso. E agora, embora não ter instalado esse mod, Pedro, que era isso que tu ias falar, eu joguei o jogo em normal e achei a inteligência artificial do Alien muito bom até. Existiu ali momentos, sim, que pareceu que ele estava um bocado confuso. Mas a maior parte das vezes eu estava mesmo assustado, incentivado a estar sempre com cuidado para não fazer nadinha no que toca ao barulho. Mas tu achaste que a inteligência artificial do Alien não estava boa?
Não, eu achei que estava boa. Só que ele às vezes ficava um bocadinho colado mais a mim quando eu estava escondido. Tipo, ele patrulhava demasiado aquela área onde eu estava. Para mim fazia mais sentido ele agir como um ser vivo e tipo patrulhar por todo lado. Assim, por um lado faz sentido, porque o Alien, sendo que tecnicamente o Alien não vê, ele tem um olfato muito mais apurado que os outros sentidos.
Certo.
Só que, mas apesar disso, a experiência vanilla que eu tive não me foi desagradável. Só que a mod que eu te falei torna a experiência, parece que é mais natural, não te sei explicar. Parece que se o Alien já parece um ser vivo, com o mod parece ainda mais. Eu, por exemplo, isto foi a melhor memória que eu teve do meu encontro com o Alien. Há uma parte em que eu penso que ele vai embora. Eu tipo, estou ali encostado à parede de uma porta. Eu não ouço nada, nem passos, nem música. Vou espreitar pela porta, tum, 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 pum!
E vês o gajo que
ele apanha-me. Epá, mesmo, É brutal, parece mesmo daqueles momentos de um filme, estás a ver, quando o protagonista pensa que se safou do perigo, mas depois de repente aparece lá o assassino.
Yeah.
Eu acho que isso é brilhante, pá. É, evoca mesmo aquele feeling dos filmes de terror.
Não, Phoenix, estás a ver aquele clichê? Tu estás tipo assim, dedinhos de pé, tipo para ver se não fazes barulho, mas tu pisas um ramo e o ramo faz barulho e depois descobres.
Vem... Sim, sim.
Foda-se, neste jogo acontece isto neste jogo. Eu estou agachadinho, com cuidado, para não fazer barulho nenhum. De repente está uma garrafa no chão e eu toco na puta da garrafa. E de repente ouço tum 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 tum. E eu tenho que me esconder. Borro-me todo, caraças. É incrível. É impossível não gostar deste jogo.
Epá, e sabe tão bem, tipo, quando tu tens uma carrada de humanos com que lidar, tu tipo mandares uma daquelas bombas de fazer som. Yeah, e vejo o Alien a massacrar tudo. Sim, depois tens de contentar com o Alien, mas tendo em conta que eu divirto mais a escapar do Alien do que os humanos, isso para mim é um plus.
Epá, e Pedro? Não, desculpa, continua.
Não, é que eu acho que também temos que focar nisso, que é os humanos e os Working Joes. Acho que são a parte mais fraca deste jogo, para mim.
São. Mas sabes o que é que não é a parte mais fraca neste jogo? É
então.
a tua primeira interação com o Alien, pá.
Aquilo é
fortíssimo.
Começa mesmo bem.
Epá, foda-se. Ele está tão próximo de ti e a Ripley está ali escondida debaixo da mesa a ver a cauda dele a passar junto dos seus pés. Ela está completamente indefesa e a borrar-se toda. E mais à frente, na segunda interação, ele mata um aliado à tua frente, sendo obrigado, e ela sendo obrigada a assistir a tudo. E logo de seguida, tu estás do comando, assim do nada. Tens de controlar a Ripley.
Uhum.
E a primeira coisa que te vai na cabeça é fugir dali e não olhar para trás, com muito medo de morrer. Eu achei aquilo tão brilhante, a forma como te apresentaram o Alien, que isto vai-me ficar na memória durante muito tempo. Tal como foi o Nemesis no Resident Evil 3 original. E nada como foi no remake do 3, se é que me entendes.
Epa,
isto é um momento
que
vai-me ficar
na
cabeça. Foda-se. Tem para dizer as neiras isto, pá.
Tu estavas a falar já agora naquele segundo encontro onde tu vês ele matar um aliado, era aquele médico que te pede para te encontrar os recursos pela ala médica, não é?
Não,
não, sei
não,
se
eu,
recordar.
Não, eu estou a falar literalmente com o primeiro NPC que tu tens em interação, que é um
careca. Ah, sim, sim, já estou a ver, o Axel, sim.
Exatamente.
Essa parte também dá fixe, mas eu gostei mais foi do médico, tipo, quando ele te abre o elevador, depois de encontrar os recursos que ele quer... Tu vês ela abrir a porta e o alien a aparecer e depois agarrá-lo para chupá-lo.
E tu ficas ali do outro lado do vidro a assistir.
Mas olha, antes de ele abrir a porta, se tu usares o motion tracker, tu vês lá o alien a aproximar-se do médico.
Aí pá, mas eu não me lembrei de usar isso.
Não,
tanto
atenção,
que eu não estava à espera.
Atenção ao detalhe, este jogo é brilhante. Tipo. E depois, se tu mais tarde no jogo fores inspecionar aquela área onde o médico esteve, tu vês lá uma ventilação que foi quebrada para o alien conseguir entrar. É
incrível.
Epá, atenção ao time neste jogo, é impressionante.
Só mesmo, agora que estás-me a dizer isso, só conseguia melhorar mesmo, é realmente olhares para o teu tracker e vês que o alien realmente está no outro lado da porta e conseguires avisar o médico do tipo, epá, não abras a porta porque está lá o alien.
É exasperante, tu não podes fazer isso por muito queiras.
Epá, mas de qualquer das formas o gajo estava completamente lixado porque não tinha para onde fugir.
Pois era.
Mas lembro-me disso. Epá, é estes momentos, pá. O jogo consegue criar estes momentos incríveis.
E é um jogo que... Eu ouço muita gente dizer que é um jogo muito longo.
Concordo.
Mas eu pessoalmente, eu gostaria dessa longevidade. Eu sou uma pessoa que concorda que os jogos são demasiado longos hoje em dia. Mas tendo em conta que isto é um jogo que vai ficando progressivamente melhor, eu não vi isso como um defeito. Isso até como uma qualidade.
Epá, ok, mas eu acho que ele se arrastou um bocado. Realmente podia ter sido mais curto. Existiu ali momentos onde temos que passar por labirintos e corredores imensos, ventiladores, até mesmo áreas vazias para ativar um objetivo, para depois ter que voltar tudo para trás e sem nada de mais acontecer. Onde não existe, eu falo do meu caso, não existiu aquela satisfação de teres cumprido a tarefa, só a tornou cansativa. No entanto, é verdade que durante o tempo todo que estava a fazer essa missão, estava borrado, com medo que o Alien aparecesse do nada. Isso aí é verdade. Até mesmo, lembras daquela parte no fim, onde estás na rua e tens que ativar. Tens que ativar vários computadores.
Ah, sim, quando estás no espaço.
Exatamente,
lá na, no Fato Astronauta. Eu confesso que essa parte é um bocadinho lenta, é.
Sim, para não falar que estás muito lenta naquele fato. E depois tens que andar em vários corredores muito longos, ir para aquele computador, depois para aquele computador, depois para aquele computador. Lá pelo meio lá estavam uns working joes, tinhas que lidar.
Mas acho que foi essas secções. Parte.
Pois pá, são secções muito longas. É pá, é importante salientar também que a partir do momento que tu interages com o alien pela primeira vez, a partir daí tudo brinca com os teus olhos, com os teus ouvidos e com a tua mente. Desde sombras, a fumo, a barulho das máquinas, coisas a cair, os passos dele, o suspense da música. Meu Deus, a música. Ouves a trilha sonora a subir e tu agarras-te à cadeira e depois não acontece nada. E consegues sentir o jogo a rir-se de ti. E dá para sentir o medo da Ripley nos seus movimentos bruscos quando se esconde, por exemplo, num cacifo. E o Alien está na mesma divisão que tu e ele vem junto ao teu cacifo. Ele está ali tão próximo e tu aguentas a respiração e inclinas para trás e só rezas para que ele não te apanhe, porque o facto é que estás em defesa contra ele, pelo menos durante umas horas, porque mais à frente existe algo que te podes defender, mas os recursos para isso também são limitados. E tu sabias, Pedro, já agora eu joguei a versão de PC, no entanto, se jogasses a versão da Xbox One ou da Xbox 360, não me lembro.
E microfone tiveres... e voz, não é?
Não sei, é? Eu ia falar do Kinect.
Olha isso, não sabia do Kinect. Eu sabia eu acho... que se tivesse um dispositivo de voz, o Alien podia detectar a tua respiração ou voz e podia-te seguir com base nisso.
Estás a falar a sério, pá? Isso é incrível!
Estou! Eu até vi um vídeo num gajo do YouTube a rir-se feito um parvo enquanto estava escondido e o Alien descobriu logo por causa disso.
Perdão. Ok, Kinect, ok, pronto. E com o Kinect passa-se mesmo isso, porque o Kinect tem microfone, mas também consegue ver os movimentos da tua cabeça. Ou seja, quando estás nessa parte quando estás escondido no cacifo, se ele se aproxima, tu tens que conter a respiração e moveres a cabeça para trás, certo? E se tiveres o Kinect, tu tens que fazer exatamente isso. Tens que mover a cabeça para trás e não podes respirar.
Aposto que isso funcionaria lindamente, sendo em conta que é o Kinect.
Opa, foda-se. Vai, não sei. Kinect é horrível, tenho que concordar contigo. Mas, acho que ia correr mal. Mas estou curioso, não é preciso experimentar.
Eu acho que o que eu mais quero neste momento é, não sei como, mas um dia, quando eu tiver mesmo dinheiro para arrebentar e um quarto maior, epá, eu quero muito é jogar o Alien Isolation em VR.
Mas não há, pá. Tu não consegues jogar ou existe
uma opção? Há mods para o seu PC para jogar em VR.
Ah, ok, com mods. Epá, tem que ver gameplays disso.
Pá, a mim dizem que é a versão definitiva.
Estás a ver quando tu pensas que estás a fugir do Alien, estás a ver? E depois do nada o gajo mata-te, enfia-te, tipo, a garra pelas costas e a Ripley olha para baixo e vê a garra, tipo, a sair pelo peito. Imagina isso em VR.
Epa, foda-se. E aí é que está. Epá, se já é assustador eu confrontar o Alien sem ser em VR, imagina em VR.
Eu não joguei o Resident Evil 7 ainda. Eu tenho que corrigir isso. Epá, mas este jogo é tão bom que acho que vai ser difícil superar. Vai ser assim difícil superar este jogo, nem sei. Eu vou olhar para o Resident Evil 7, tendo em conta que é em primeira pessoa, e vou tentar comparar com o Alien Isolation. Pode ser um grande erro, mas agora que falaste em VR e tu podes jogar Resident Evil 7 em VR também.
Podes.
Como eu disse antes, tu,
mas já correm boatos, Carlos, que o 8 vai-se poder jogar em VR também na PlayStation 5.
Ok, acredito. Faz sentido. Corrija-me se eu estiver enganado. Aquele jogo vai ser exclusivamente PS5, Xbox Series X e PC.
Sim,
não,
senhor.
Não vai sair para a PS4 nem. Ok, eu acho isso bom. Eu acho isso bom até. Já falaste disto, o jogo, a maior parte do tempo, passa-se em Sevastopol. Sevastopol. Ok. Não sei pronunciar isto. Que era uma espécie de fábrica de androides baratos e uma colónia humana no espaço. Quando o mercado para os Working Joes, que são como eles se chamam, fracassou e a estação foi abandonada e os habitantes não tinham como voltar para a Terra e foram deixados para trás nesta imensa nave à deriva no espaço. E estes androides são violentos e são vários e temos de ter cuidado com eles, e na abertura do jogo o mesmo não te lança com o alien logo para a tua cara no início, certo?
Uhum.
Capcom.
Exatamente.
O jogo cria um suspense, sem tu
pois
saberes
cria.
Quando é que ele vai aparecer, mas até lá tens que lidar com os Working Joes. E como tu disseste, eu concordo contigo, eu acho que foi o ponto fraco neste jogo, mas... tu acreditas que eu só muito mais à frente é que eu descobri que dava para os abater?
Dá, mas é mesmo tipo, tu se quiseres ir com a chave macaco, esquece. Não é impossível, mas é muito difícil. Tu tens de mandar uma bola de eletricidade, uma bomba de eletricidade contra eles, enquanto eles estão vulneráveis, é tipo pau, com a chave de fendas até eles morrerem. Ou então molotovs, também servem bem.
Molotovs, mata-os?
Mata-os, e bem.
Eu mandava molotovs, eles vinham contra mim em fogo, já era mal eles virem contra mim, agora vêm contra mim em fogo.
Levam algum tempo a morrer, mas funciona.
Epá, eu usava, era o taser, tinhas um taser, o bastão um taser e pronto, eles ficavam parados durante um certo período de tempo. Só que mais tarde descobri que tu consegues pegar uma caçadeira e disparar contra a cabeça. Obviamente que isso é um grande erro, porque tu não queres evitar usar armas ao máximo, porque qualquer barulho que tu faças, o Ellen vem atrás de ti.
Atrai o Ellen.
Exato.
E olha que eu com a caçadeira descobri uma coisa. Embora a maior parte das armas sejam inúteis contra o Ellen, tipo, a lança-chamas afugentam-o, mas tu podes atordoá-lo com a espingarda, isso é que eu não sabia. É muito pouco tempo, mas é pouco o suficiente para dares uma corrida para trás.
Ah, ok, eu lembro-me que eu fiz isso, mas aí está, como tu disseste, ele não chega a fugir. Só fica a banar ali a cabeça um bocado, só depois vai logo correr atrás de ti. Mas sim, dá-te ali uma margem de manobra para tu conseguires fugir. Pronto, pá, o jogo é perfeito. É pá, quase. Tem aqueles momentos que eu te disse, que eu na minha... Aqueles momentos um bocado boring... Mas fora isso, acho que vou ter que dizer que este é capaz de ser um dos, para não dizer o meu survival horror preferido. Amei e quero jogar mais, quero mais jogos assim. Epá, e é de louvar que quem fez este jogo foi a Creative Assembly, que são mais conhecidos por fazerem os jogos do Total War, que nada tem a ver com este género de jogo.
Não, pá, eu digo, para a primeira tentativa deles num novo género, eles foram um espetáculo, surpreenderam bastante.
Eu por acaso ia te perguntar se eles já tinham feito algum outro jogo do género.
Não, acho que são mesmo estratégia.
É pá, brutal!
E infelizmente eu acho que eles já não vão fazer uma sequela deste jogo, porque tanto quanto sei, a licença do Alien já não está nas mãos da SEGA. Eu imagino que agora esteja nas mãos da Disney. Ouvi dizer que há um novo jogo a ser trabalhado, mas acho que vai ser um live service. As únicas coisas que tivemos de perto de uma sequela ou Isolation foram duas ou quatro bandas desenhadas e um jogo de telemóvel, tipo Five Nights at Freddy's. Sim, é o quão mau.
Ah, pois é, eu lembro-me desse jogo. Eu não joguei, mas...
Mas pode ser que haja esperanças no horizonte, Carlos. Eu, por acaso, hoje pus-me a pesquisar um bocadinho. No GitHub há uma ferramenta chamada OpenCage, que é uma ferramenta destinada a fazer modding de... vários parâmetros e coisas no Alien Isolation, e um dos próximos objetivos é scripts e modificar modelos. Pode ser que um dia, à semelhança de jogos como o Thief da Dark Project, talvez com essa ferramenta se possam criar os novos mapas para o jogo e novas histórias, e eu acho que isso vai ser uma lufada de ar fresco importante para esse jogo. Acho que, muito francamente, o futuro desse jogo vai estar nas mãos da comunidade mais do que nas mãos dos detentores do IP do Alien.
Neste caso é a Disney?
Yeah.
Eu acabei de ler uma notícia que a Disney quer fazer um reboot de toda a franquia Alien. Mas é capaz de não ser uma má ideia.
Epá, eu acho que não. Tendo em conta os lados para onde já ia com o Prometheus e o Alien Covenant, se calhar não é das piores ideias. Só que há uma cena... O design do Alien. Eu tenho medo que façam um reboot disso, que é o mais certo. O design do Helena é tão icónico que, epá, se o mudarem, epá, não estou a ver. E agora que infelizmente o HR Geiger já não está entre nós, pá, não sei. Mas é assim, se isso nos der mais um jogo como o Alien Isolation no futuro, eu, para mim, eu estou in.
O Ridley Scott ainda é vivo.
Ridley Scott é, ainda bem. É, sim,
Ele
ele admitidamente não teve o melhor track record recentemente, mas
não pode fazer
pá,
outro filme do
há que
Alien?
estar. Não sei se eu quero, depois do Alien Covenant, não sei se eu quero que ele volte a fazer um filme do Alien, muito sinceramente.
Ah, eu ainda não vi esse filme. Eu por acaso ainda não vi. É assim tão mau?
Opa, tem os seus momentos, mas eu acho que trai ali muitas coisas, muitos mitos e lore da série. Tipo, eu
Ok.
só para te exemplificar, está bem que ali lida tudo com uma situação de proto-alien, mas o chestburster lá, tipo, tu vês sair. Imagina o alien do Alien Isolation em figura, num tamanho de figura de ação, a sair do peito de uma pessoa. Em vez de ser um chestburster.
Eu acho isso engraçado. E eu ia morrer. Pronto.
Foda-se.
Ai. O Alien já apareceu em alguma franquia no, da Disney? Por exemplo, eu estou a imaginar agora o Alien no Kingdom Hearts.
Não estou a ver isso acontecer, mas.
Era giro.
Era, sem dúvida. Mas tendo em conta a simbologia child friendliness que a Disney quer semear, não estou a ver isso acontecer. Mas o engraçado é que a Square já fez um jogo do Alien.
Já?
Já! Para MSX. MSX2, aliás. Não é dos melhores jogos, até atrevo-me a dizer que não é um bom jogo, mas eles fizeram. Aliás, até foi feito pelo próprio Hironobu Sakaguchi, o criador de Final Fantasy.
Mas espera, o jogo saiu mesmo ou não saiu?
Saiu mesmo. Saiu para MSX2 e teve quase para sair no Famicom Disk
Ah,
System.
ok. Encontrei aqui a dizer Square's Unreleased Aliens Games for Famicom Disk System Uncovered. Ok. Ah, curioso. Mas já, podem por favor trazer outro jogo do Alien, por favor. Tão bom como
Outro
Alien
Alien
Isolation.
como Alien Isolation, preferencialmente. Esqueçam os Colonial Marines, os versus Predators de vida. Deixem isso tudo para trás. Façam-nos mais jogos como Alien Isolation, por favor.
Por favor. Mas já, Alien Isolation foi outro jogo que eu joguei. Não sei se queres falar mais algum jogo.
Não, é tudo, Carlos. Já
Não?
limpei a casa.
Ok.
Tens mais algum para falar?
Eu por acaso esqueci-me de falar de um. Mas eu queria acabar com o Alien. Ok, eu vou falar só neste instante. É muito curto. Eu joguei a campanha do Modern Warfare. É um jogo Call of Duty, pronto. No entanto, a história está muito fixe. E até mesmo chocante. Eu fiquei um pouco aberto com certos acontecimentos. É um jogo muito violento e acho que narrativamente até é um dos Call of Duty mais fortes e fizeram um excelente trabalho com este jogo. E pronto, é só isto que eu quero dizer. Ah, já agora, joguei Counter-Strike, que eu já não jogava há muitos anos atrás. Há muitos anos que eu não jogava Counter-Strike. Tu lembras-te possivelmente que eu na altura jogava muito 1.6 e jogava também
Sim,
muito
o
o
Source.
Counter-Strike Source. A partir daí, depois parei. Apareceu o Counter-Strike GO, que eu joguei durante, na altura que saiu, e depois parei. E o Counter-Strike GO já saiu, o CSGO já saiu quando? Deixa-me ver, agora até estou curioso. Saiu em
2007?
2012.
2002, ok.
2012. Ou seja, eu joguei em 2012 e nunca mais peguei no jogo. Eu agora convidaram-me para jogar, eu joguei, epá, eu fui completamente aniquilado. E o Counter-Strike está completamente diferente daquilo que eu me lembro. Agora parece um jogo como outro qualquer, cheio de loot boxes e skins, e podes fazer skin do teu boneco e skin das tuas armas. E pronto, e fui destruído por putos de 14 anos. E pronto,
Natural.
estou a ficar velho.
Eu também, eu sei como é que é isso, cara. Não te preocupes.
O que é que eu joguei mais? Foi só. Agora sinto-me mal de não ter acabado com o Alien Isolation.
não te preocupes. Ninguém se vai lembrar nestes últimos momentos. Vai-se lembrar mais do... do Alien Isolation.
Pronto, olha, Pedro. E aqui, e com isto, já estamos a uma hora e meia. Só a falar de uns jogos que a gente andou a jogar.
Acho que é perfeito para fazermos um wrap-up.
Eu acho que sim. Nem vale a pena falarmos de notícias, porque também este ano só tem acontecido merda.
É merda, também tudo mal parado, e quando há notícias, é notícias más, infelizmente. Que têm de ser faladas, por uma vez ou outra, mas... enfim.
Por isso, 2020 deixa de ser tão merda, por favor.
Fogo, opa, espero bem que sim. Isto...
Mas pronto, pessoal, espero que tenham gostado deste episódio de Mais Um Nível. Foi o último episódio desta season. E... pá, por favor, vão ouvir o N3Cast, vão ouvir o nosso amigo Pedro. Eles os três, tanto o Luís como o Daniel, são brilhantes, e eles realmente sabem daquilo que falam. Não é um gajo aqui como eu.
Não, Carlos, cala-te lá, não sejas assim.
E pá, pronto. Pessoal, gostava de dizer quando é que a gente vai voltar, mas eu não sei. Eu agora só vou realmente me concentrar mesmo do meu filho. E pronto. Pá, pessoal, vemo-nos em mais um nível. Quer dizer, uma coisa...
É assim mesmo. Não, é isso tudo, Carlos. Eu faço as tuas palavras minhas. Vou sentir falta do mais um nível, como tu has de sentir. Mas agora espero-te um desafio grande pela frente. Maior que qualquer Dark Souls que tenhas enfrentado na vida, talvez... possivelmente, não sei porque eu nunca segui esse caminho, verdade seja dita, pelo menos não fui abençoado com essa sorte.
Ainda.
Mas eu já ouvi de muita gente que é um desafio, mas é um desafio das quais as pessoas vão estar sempre lá para te ajudar no que for preciso, por isso, Carlos, então, nunca desesperes.
Ok, então quando eu precisar de limpar cocó, eu chamo-te Pedro.
Conta comigo, o teu Pedro está aqui pronto para a ação.
Bom, pessoal, espero que fiquem bem, joguem muito e vemos em mais um nível. Tchau.
Tchau, pessoal, até à próxima. E joguem muito, porque nós também vamos.